Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror.
Hoje vamos explorar o passado e os segredos de Dr. Dacloud Hainfroth, o infame Dr. Dominiani, um vampiro cerebral e o cruel diretor do asilo para os mentalmente perturbados de Dominia. Mas primeiro, alguns breves anúncios e esclarecimentos. Eu gostaria de estender meu agradecimento ao usuário CKMinch 3664, por me alertar que os vídeos do canal, embora monetizados com anúncios, não estavam com a opção de contribuição Valeu Demais habilitada. Há algum tempo tenho pensado em criar algum conteúdo exclusivo da forma de assinatura, como um Patreon ou um Apoia-se para o canal, e alguns fãs, inclusive, têm me cobrado por uma posição sobre esta proposta. Infelizmente, meu trabalho fora das brumas tem tomado boa parte do meu tempo livre. E acho que não conseguiria criar ou pensar em algum tipo de conteúdo adicional para quem fosse inscrito desta forma no canal. Esta opção de contribuição livre pelo botão Valeu Demais é a forma como você pode contribuir e agradecer ao canal pelo conteúdo criado, com qualquer quantia que entenda apropriada. Se você puder e quiser contribuir, os poderes sombrios irão jogar sobre você suas bênçãos sombrias. E iremos seguir cada vez mais motivados para explorar os mistérios escondidos dos domínios do medo. Antes de começarmos a explorar o Mar das Mágoas, nossas explorações pelas brumas se deram no núcleo de Ravenloft e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenloft's Gazetteers, livros que trazem informações detalhadas sobre os domínios e seus lotes sombrios. Até então, mantive um cuidado de apresentar Ravenloft em meus vídeos, levando em conta apenas fontes oficiais. Contudo, no caso de Dominia e outros domínios não cobertos previamente nos Ravenloft's Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. Dominia apareceu pela primeira vez na Caixa Vermelha de Ravenloft, em 1994, e apresenta um Lorde Sombrio, que apareceu como um personagem importante na aventura Feast of Goblins. Depois dessas primeiras aparições, o domínio recebeu apenas menções no livro Domínios do Medo, mas foi descrito em mais detalhes na caixa de campanha Bleak House. O domínio seria abordado em um dos gazetias da terceira edição, focado no Mar das Mágoas, mas infelizmente a licença da White Wolf para o lançamento de livros para o cenário chegou ao fim, e estes livros não foram escritos. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos Gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Alguns destes livros exploram o Mar Noturno, o domínio de Sorang, ou o aglomerado de Zerisha, por exemplo, e já há algum tempo eles têm desenvolvido um Gazetteer para o Mar das Mágoas. Embora o Gazetteer para o Mar das Mágoas ainda não esteja finalizado em um único livro, algumas de suas passagens descrevendo alguns domínios já foram publicadas por seus autores nas revistas Court of the Raven. Na descrição do vídeo, vou deixar também o link onde você pode fazer o download deste livro. Os próximos vídeos sobre Dominia e sobre o Dr. Dacloud terão como base o material oficial e o artigo sobre Dominia escrito por Leishan Deepshadow Campbell. O artigo sobre Dominia foi publicado como um preview do Gazetteer do Mar das Mágoas, e é possível que o texto final sofra alterações quando da publicação final do Gazetteer. Preparados? Em nossa viagem pelo Mar das Mágoas, em busca do paradeiro do Dr. Rudolf von Richten, fomos aprisionados por nossos inimigos e enviados para o sanatório da Ilha de Dominia como pacientes enlouquecidos. Após sermos torturados pelo Dr. Dominiani e pelo corpo clínico do sanatório, somos contactados em nossos sonhos por um grupo secreto, chamado de Ala Zero, pacientes que se reúnem no mundo dos sonhos para tentar escapar de sua prisão, aliviar o sofrimento dos pacientes e sabotar o plano de seus captores. Muitos segredos são revelados no mundo dos sonhos, e descobrimos que o Dr. Von Richten, por quem procuramos em nossa jornada, já esteve entre os pacientes da ilha há algum tempo atrás. Um paciente que gozava especial atenção do Dr. Dominiani, mas que escapou do sanatório com a ajuda de aventureiros. Imaginando que apenas o Dr. Dominiani possa ter registros e informações sobre Dr. Van Richten, decidimos iniciar um plano ousado. Se este mundo dos sonhos era uma versão distorcida do sanatório no mundo desperto, talvez pudéssemos aproveitar o tempo que nos resta adormecidos para explorar os arquivos secretos do Dr. Dominiani. Avançamos pelo sanatório em busca dos aposentos de Dr. Dacloud Hainfroth e conseguimos adentrar na versão onírica de seu escritório. Em sua mesa, encontramos um livro com registros de pesquisas e memórias do alienista, desvendando seu passado e segredos. Howl of the Raven. Ah, vejo que vocês sofrem com delírios novamente. Não resistam às máscaras e hobbies que agora vocês devem usar. A primeira etapa para a cura de sua insanidade é destruirmos as barreiras emocionais que estão atreladas ao seu senso de identidade. Apenas quando sua mente se tornar uma tábua rasa, poderá ser livrada de sua loucura e condicionada novamente para a razão. Não se preocupem, pois agora vocês estão sob os meus cuidados. Tenham certeza de que todos os tormentos que lhe serão impostos são para o seu próprio benefício, e que curaremos vocês da loucura, nem que tenhamos que extrair ela de seus cérebros, gota a gota. O Dr. Dacloud Hainfroth, também conhecido por sua alcunha de Dr. Dominiani, é um alienista e um vampiro cerebral, e o Lorde Sombrio de Dominia. O personagem é um médico insano, o líder de um cruel sanatório e asilo para doentes mentais, um tropo que se tornou lugar comum em histórias de horror, em razão dos cruéis tratamentos que se encontravam neste tipo de instituição no passado. O horror gótico sempre abordou o tema da insanidade, mas Dominia e o Dr. Dacloud Hainfroth também exploram temas mais modernos de horror, como o tratamento desumanizador, a paranoia e o controle mental sobre pacientes exercidos neste sanatório. O Dr. Dominiani é um tipo especial de vampiro, que se alimenta do fluido cerebral dos pacientes. A sua principal inspiração para o personagem é o tropo do cientista insano, um pesquisador obcecado que, em busca de seus objetivos, ignora qualquer princípio moral e ético. Dr. Dacloud outrora foi um humano, até que, em um de seus experimentos, se transformou no primeiro vampiro cerebral. A aparência do Dr. Dominiani, em suas primeiras ilustrações oficiais, parece ter sido inspirada diretamente na figura de Abraham Lincoln, o famoso presidente dos Estados Unidos. Ele é um homem alto e com um olhar penetrante, com uma juba de cabelos negros e fartas costeletas, que lhe conferem um aspecto lupino. Esta aparência já levou alguns de seus inimigos a lhe confundirem com um lobisomem. Ele sempre se veste como um médico e cavalheiro vitoriano, sendo o único em seu asilo que não se veste com mantos e máscaras. Dacloud é cruel, e não tem qualquer consideração pela dor e sofrimento alheio. Ele costuma ser frio e racional, e seu grande intelecto e conhecimento o torna um grande adversário para seus inimigos. Apesar de sua grande inteligência e sagacidade, ele sofre com um constante medo de ser tomado pela loucura que atormenta sua família. Seus esforços para curar a insanidade muitas vezes resultam na morte de seus pacientes. Ele costuma ouvir gargalhadas debochando de seus esforços, vozes que falam apenas em sua mente e silhuetas sombrias que se movem no canto de seu olhar. Mais que isso, os poderes sombrios o amaldiçoaram e Dr. Dacloud se tornou incapaz de compreender as motivações e emoções que movem um indivíduo, o que, além de impedir os avanços de seus estudos e pesquisas, o tornou paranoico, eis que ele sempre teme a traição de um de seus asseclas. Dr. Dacloud é um vampiro cerebral, uma rara estirpe que se alimenta do fluido cerebral de suas vítimas. Este tipo de morto-vivo não é afetado pelo sol e não tem alergia a alho como outros vampiros comuns. Dr. Dominiani sabe que poucas pessoas conhecem sobre a existência dessa estirpe vampírica e frequentemente manipula seus inimigos para que estes se enganem sobre sua verdadeira natureza. Seu olhar pode gerar um padrão hipnótico em suas vítimas, e seu toque pode os levar a um estado de confusão mental. Sua força é extraordinária, e apenas armas mágicas são capazes de o ferir. Dr. Dacloud Hainfroth veio de uma família aristocrata de Gundarak e tornou-se o braço direito de Duque Gundar. Dominiani traiu seu mestre e tramou sua destruição, assumindo o posto de Lorde Sombrio de Gundarak por um breve período. Contudo, após a Grande Conjunção, as brumas o tragaram para as terras de Dominia, onde ele se tornou o mestre de um domínio criado como reflexo de sua natureza monstruosa, e se tornou o diretor do asilo para os mentalmente perturbados. Quando o Dr. Dacloud deseja fechar as fronteiras de seu domínio, uma parede de escuridão absoluta cai sobre os mares do oceano ao redor da ilha, causando desorientação e queimadura de frio naqueles que ousam atravessá-la. Mas o que levou o Dr. Dacloud Hainfroth, este renomado alienista, a se tornar o primeiro vampiro cerebral? Que crimes e pecados levaram o infame Dr. Dominiani a se transformar no Lorde Sombrio de Dominia? Dr. Dacloud Hainfroth nasceu em Gundarak no ano de 570, membro de uma importante família gundarakita. Apesar de pertencer à aristocracia de Gundarak, sua família era amaldiçoada por uma loucura congênita. Enquanto ainda era uma criança, ele viu sua mãe sucumbir à loucura. Aos poucos, ela começou a perder o contato com a realidade, sofrer com uma estranha febre cerebral, até morrer aos gritos, totalmente insana. Estes horrores afetaram profundamente o garoto, que estudou o histórico de sua família e descobriu que este mesmo destino afetava todos os seus antepassados, como uma terrível maldição hereditária. Dacloud era o último membro de sua família e dedicou sua vida aos estudos da mente, em busca de uma cura para a insanidade que afligia sua família, tentando escapar deste destino funesto. Apesar de sua mente brilhante, ele era limitado em seus esforços pelo grande atraso das terras de Gundarak, que, governadas pelo tirânico Duque Gundar, careciam de centros de estudo que pudessem auxiliar as suas pesquisas. Quando as terras de Gundarak foram tragadas pelas brumas em 593, o jovem Dacloud, com apenas 23 anos, decidiu empregar toda a fortuna que herdara de sua família para investir em suas pesquisas pela cura da insanidade. Ele logo abandonou as atrasadas terras de Gundarak em busca de conhecimento, e sua busca o levou ao domínio de Mordant, onde ele se tornou um pupilo e aprendiz do grande alienista e mesmerista Dr. Germain Donner. Dr. Dacloud era um prodígio e se destacava entre os residentes do sanatório Sawbridge. Contudo, os registros do asilo apontam que ele saiu de lá após uma situação embaraçosa, tendo sido desligado do corpo clínico pelo Dr. Germain Donner, após se envolver romanticamente com uma paciente. Após este escândalo, Dr. Dacloud Hainfroth deixou Mordant, mas levou com ele Annabeth Gwaldamon, uma paciente recém-liberada dos cuidados do sanatório e que estava grávida. Registros de sua viagem para as terras de Darkon apontam que ela passou a adotar o nome de Annabeth Hainfroth. Os planos de Dacloud eram de se mudar para Darkon, em busca de um novo local onde pudesse praticar seu ofício da medicina e continuar suas pesquisas. Contudo, em suas viagens, ele foi abordado pelos Vistani, que revelaram a Dr. Dacloud a existência de terras nas brumas ainda mais avançadas na medicina do que as terras de Darkon. Deslumbrado com a promessa de um local para estudos e pesquisas que pudessem expandir seus horizontes, ele pagou uma grande quantia em dinheiro para os Vistanes, para que eles o guiassem, junto com Annabeth, pelas brumas até a cidade de Paridon, em Zeritia. A cidade de Paridon se mostrou o local perfeito para os estudos de Dr. Dacloud, contando com sanatórios e escolas médicas avançadas. Annabeth deu à luz a uma filha chamada Allison, enquanto o Dr. Dacloud rapidamente se empregou como um médico e alienista em um dos estabelecimentos de saúde da cidade. Em 597, o segundo filho do Dr. Dacloud nasceu, enquanto ele se tornou o diretor do Hospital Rainha Anne. Apesar de distante e obcecado por seus estudos, Dr. Dacloud experimentou um período de relativa tranquilidade, e sua esposa estava aguardando um terceiro filho. Tudo se dissolveu, contudo, em 599, quando sua família foi vítima do infame assassino chamado de Jack o Sangrento. Seus filhos pequenos haviam desaparecido e sua esposa havia sido decapitada pelo misterioso assassino. Desolado, Dr. Dacloud decidiu abandonar Paridon, acreditando que ele já havia adquirido conhecimento suficiente em suas pesquisas e estava sendo limitado pelas obrigações e dogmas éticos do hospital. Ele liquidou seu patrimônio e decidiu voltar a Gundarak para retomar as terras de sua família. Ao regressar de Paridon, contudo, ele descobriu que a antiga fortaleza do Saenfroth havia sido clamada pelo tirânico Duque Gundar e foi transformada em um posto militar e uma prisão. O deprimido Dacloud tentou clamar suas terras, mas não encontrou um governante favorável a seus anseios. Duque Gundar apenas toleraria a presença de Dr. Dacloud naquelas terras, caso ele se tornasse seu servo, atuando como um médico para seus exércitos. Dr. Dacloud aceitou estes termos, e passou a atuar como um servo na fortaleza que um dia foi sua. Ele aproveitou esta oportunidade para realizar experimentos sobre os prisioneiros nos calabouços, que se tornaram cobaias para seus estudos. Dr. Dacloud passou a utilizar prisioneiros como pacientes e nomeou a fortaleza como o primeiro asilo para os mentalmente perturbados. Ele sabia, contudo, que seu tempo estava terminando, pois já começava a sentir os primeiros sintomas da loucura que afetava sua família. Ele havia desenvolvido um método para drenar os fluidos cerebrais de pacientes sãos e então injetar o mesmo em pacientes insanos, com o intuito de curar a loucura. Após alguns sinais promissores em alguns experimentos, e temendo estar sendo tomado rapidamente pela loucura que assolava sua família, Dr. Dacloud decidiu realizar o procedimento em si mesmo, e injetou os fluidos cerebrais de uma jovem mulher que ele sequestrara. A doadora involuntária, contudo, era uma vítima de Duque Gundar, e estava sendo preparada para se tornar uma noiva do vampiro, sendo transformada em uma companheira vampírica para a eternidade. Os fluidos cerebrais misturados com o sangue vampírico transformaram o Dr. Dominiani em uma nova estirpe vampírica, um vampiro cerebral, que se alimenta do fluido cerebral de suas vítimas através de ferimentos na base do crânio. Duque Gundar ficou furioso pela destruição de sua futura noiva, mas sua fúria foi aplacada quando ele descobriu que, assim como uma nova cria vampírica, Dr. Dacloud estava escravizado à sua vontade. O brilhante médico agora se tornou um servo para Duque Gundar, escravizado por seus comandos telepáticos, e foi ele quem deu a alcunha de Dr. Dominiani para Dacloud, como uma provocação por sua lealdade forçada. A transformação em um morto-vivo, como uma estirpe de vampiro cerebral, interrompeu a degeneração de sua mente, o aprisionando eternamente neste estado intermediário entre a sanidade e a loucura. A vida como um servo de Duque Gundar era intolerável. Dacloud se considerava um gênio, uma mente brilhante à frente de seu tempo, mas era obrigado a servir o tirano e brutal Duque Gundar, um senhor de guerra que governava apenas pela força bruta. O Lorde Sombrio de Gundarak parecia se divertir em obrigar Dominiani a lhe servir, e sua existência poderia ter sido muito pior, caso ele não tivesse encontrado um aliado dentro da própria corte deste soberano. Por algum meio sobrenatural, o vampiro Nosferatu Gundar conseguiu gerar dois filhos em uma de suas esposas. Um destes Dampirs era Medraut, que desde cedo revelou ter um temperamento problemático, mas também um grande talento para ocultismo e magia. Após assassinar sua irmã quando ainda era uma criança, Medraut, pelo efeito de alguma maldição ou poder oculto, ficou preso em um corpo infantil. Seus olhos cruéis e vasto conhecimento arcano contrastavam com sua aparência eternamente inocente, e até mesmo Gundar por vezes temia seu filho. Darklaud e Medraut se tornaram importantes parceiros em experimentos científicos, e mesmo à distância, eles se comunicavam por meios místicos para partilhar suas descobertas e conhecimento arcano científico. Além de sua sede por conhecimento, ambos partilhavam um desprezo pelo tirano Gundar e ansiavam por sua destruição. No ano de 612, um dos experimentos de Medraut atraiu uma infestação de Feyrs ao castelo Onadora, e coube a Dominiane encontrar um meio de lidar com estes monstros. Ele foi bem sucedido em seus planos, levando consigo alguns espécimes para sua fortaleza, para estudar esses malignos monstros em seu estado larval. Como uma promoção por seus feitos exitosos, ou talvez como um meio de o afastar de seu filho e co-conspirador Medraut, Duque Gundar ordenou que Dominiane deixasse Gundarak para explorar as terras de Karthakas. Dominiane aceitou tal missão, mas tão logo se viu longe da influência de Gundar, aproveitou para traçar seu próprio caminho. Nestas terras distantes, ele entrou em contato com Lazarus e Conas, um sábio e estudioso de Darkon, que explorava os mistérios e segredos ocultos das brumas. A busca pelo conhecimento uniu Dominiane a Lazarus, e Darklaud foi aceito como um iniciado na Fraternidade das Sombras, uma sociedade secreta que busca desvendar o mistério das brumas. Ele vagou por um tempo junto a Lazarus, explorando novos domínios à medida que eles eram desvelados pela expansão das brumas, e o núcleo se expandia. Embora tenha mantido seus hábitos alimentares em sigilo, no ano de 648 do calendário baroviano, rumores sobre sua juventude perpétua começavam a circular entre seus pares, e ele decidiu se afastar da fraternidade. Apesar de seu distanciamento, ele ainda manteve contato com alguns de seus pares ao longo dos anos, embora adotando uma postura mais cautelosa. Em razão de seus contatos com a Fraternidade das Sombras, foi que Darklaud ouviu pela primeira vez sobre a profecia dos sinais da Grande Conjunção. Darklaud temia que os eventos dessas profecias pudessem destruir a Terra das Brumas, e decidiu que precisava retornar para sua fortaleza e planejar melhor seus próximos passos. Enfim, após anos viajando pela Terra das Brumas e estudando a natureza do Semiplano do Pavor, ele voltou para Gundarak e retomou seus estudos sobre os mistérios da mente. Em 610, ele reassumiu o asilo para os mentalmente perturbados em Gundarak e voltou a empregar seus serviços para Duque Gundar. Seu mestre vampírico não estava satisfeito com seu desaparecimento por décadas, mas Dominiane se apresentou como um servo arrependido e disse trazer a Gundar informações relevantes sobre a natureza da Terra das Brumas e sobre as profecias da Grande Conjunção. O tirânico governante de Gundarak desprezou este conhecimento, contudo. Aos poucos, o astuto Dominiane começou a traçar seu caminho para se tornar novamente um importante aliado de Duque Gundar. Este caminho ficou mais fácil quando Lord Soth, um imponente Cavaleiro da Morte recém-capturado pelas brumas, e seu senescal Azrael invadiram o castelo Onadora para confrontar Duque Gundar. O Lorde Vampiro escapou, mas o confronto resultou na morte de Medraut. Apesar de perder o antigo companheiro de estudos e experimentos, Dominiane aproveitou esta oportunidade para se tornar o braço direito de Duque Gundar. Nos anos subsequentes, ele consolidou sua posição em Gundarak, e ainda sentia a compulsão de obedecer ao seu mestre, porém se tornava cada vez mais forte, e até mesmo capaz de resistir a certos comandos. Ele fingia, contudo, ainda ser um servo leal, e tramava seus próprios planos. Ele ainda mantinha alguns contatos com a Fraternidade das Sombras, mas temia que agora sua longevidade incomum e associação a Duque Gundar fosse conhecida, e sua natureza morta-viva o tornasse um inimigo aos olhos desta cabala arcana. Apesar disso, ele recebia um enviado da Fraternidade aos seus cuidados, quando Henry Bergeron, um jovem alquimista de Gastria, veio à sua procura para se tornar seu assistente em suas pesquisas. Dominiani sempre desconfiou que ele fosse uma espécie de espião, mas o seu isolamento intelectual nas terras de Gundarak o fizeram aceitar o jovem como seu acécla, ainda que mantivesse o mesmo sob forte vigilância. Em 722, quando um monastério da Ordem dos Guardiões foi destruído em Gundarak, Dominiani foi até o local para vasculhar por artefatos e conhecimento proibido guardado por estes monges. E foi lá que descobriu sobre a existência do artefato conhecido como a Coroa de Daegon. Sabendo que esta seria uma peça-chave para o primeiro sinal da Grande Conjunção, Dominiani colocou em movimento um plano ousado. Manipulando informações a Duque Gundar, ele vendeu a ideia de que eles poderiam expandir e conquistar outros domínios com o uso do artefato. Ele então procurou e seduziu a jovem Acriel em Kartakas, e usando seu poder de convencimento e magnetismo, ele também manipulou a jovem loba metamorfa a acreditar que com esse artefato poderia a fazer obter o poder e imortalidade que pertencia a seu pai, o Lorde Sombrio de Kartakas, Harkon Lucas. O relacionamento e parceria de Dominiani e Acriel foi curto, mas proveitoso. E como esperado, ela conseguiu captar um poderoso grupo de aventureiros para recuperar a coroa de Daegon da bruxa Hadaga e trazer o artefato até sua fortaleza. Com este item em mãos, Dacloud tinha o controle sobre os eventos do primeiro sinal da Grande Conjunção e planejava utilizar o poder do artefato para ele mesmo conquistar e se tornar o Lorde Sombrio do domínio de Kartakas. Ele não contava com um adversário à altura em Harkon Lucas, contudo. O monstruoso bardo conseguiu virar a mesa e frustrar os planos de Dominiani, levando o mesmo grupo de aventureiros que capturou a coroa a se voltarem contra ele e Duque Gundar. Estes heróis invadiram sua fortaleza, causando grande destruição, e furtaram a coroa, levando a uma série de eventos que levaram à conclusão do primeiro sinal da Grande Conjunção. Frustrado por ter sido incapaz de alterar os rumos do destino, Dacloud começou a tramar por um meio de alcançar o poder de outra forma. Ele temia que a Grande Conjunção fosse destruir grande parte dos habitantes da Terra das Brumas, mas acreditava que os Lordes Sombrios dessas terras sobreviveriam a tal provação. Quando o mesmo grupo de aventureiros veio ao encalço dele e de Duque Gundar para se vingarem de seus planos, Dominiani viu uma oportunidade para se livrar de seu antigo mentor. Duque Gundar desejava vingança contra os aventureiros que frustraram seus planos de expansão, fazendo os aventureiros acreditarem que ele estaria indefeso sobre a luz do sol. Eles foram atraídos para uma armadilha mortal. Dacloud, que até então fingia ser um escravo dos comandos de Duque Gundar, decidiu que chegara o momento de o trair, e deixou de acionar as armadilhas e engrenagens que ocultariam a luz do dia e colocariam os aventureiros à mercê da brutalidade de Duque Gundar. O vampiro Nosferatu permaneceu imóvel em seu caixão, enquanto os aventureiros o empalaram com uma estaca de madeira. As brumas reconheceram o traidor Dominiani como o novo Lorde Sombrio de Gundarak, e por um tempo ele obteve aquilo que desejava. Contudo, um insano alienista, que até então se provara um cruel manipulador, foi amaldiçoado pelos poderes sombrios e se tornou incapaz de compreender os mais básicos instintos e emoções humanas, e não conseguia mais ser o mestre manipulador que fora no passado. Ele não tinha real interesse no governo de Gundarak, e achava que finalmente estava totalmente livre para perseguir suas pesquisas sobre a loucura, e principalmente desvendar um método para replicar o processo de criação de um vampiro cerebral, para criar outros à sua imagem. Neste período, ele encontrou alguns aliados para sua causa. Henry Bergeron, o alquimista, foi seu braço direito em tentar manter um mínimo de governo de Gundarak neste período. Dacloud descobriu que os aventureiros que invadiram seu castelo haviam libertado uma larva Feir, que havia amadurecido até o estado adulto, e conseguiu estabelecer uma parceria com a criatura monstruosa. Quando a vampira Lyssa von Zarovich chegou a Gundarak, procurando pelo apoio de Duque Gundar e um refúgio contra a vingança de seu primo, Kond Strahd, Dacloud lhe ofereceu asilo em seus domínios, mas em troca pediu que ela cedesse uma de suas servas vampíricas que tinham notáveis dons psiônicos, chamada de Quitan. Dacloud se cercara de aliados poderosos, mas também via seu controle sobre Gundarak desaparecer, com revoltas populares, intrigas palacianas e ameaças de invasões militares de reinos vizinhos. Quando a temida Grande Conjunção finalmente chegou, seu asilo foi tragado por densas brumas, e Dacloud, seus principais aliados e pacientes, se descobriram transportados para uma ilha remota e isolada por névoas. Logo, ele descobriu que a ilha tinha em seu centro um asilo, uma construção muito semelhante à da sua fortaleza, e lá ele reestabeleceu seu asilo para os mentalmente perturbados, ainda que estivesse sem perspectivas para conseguir obter novos pacientes neste local remoto e isolado. Todo este isolamento, contudo, lhe deu novas e inspiradoras ideias sobre suas pesquisas e sobre a manipulação mental. Foi nesta época que o Dr. Dominiani desvelou seu inovador tratamento para manter pacientes e membros da equipe do sanatório com vestes semelhantes, com seus rostos cobertos em máscaras. Seus principais aliados também se tornaram parte deste plano, com Henry se tornando o Dr. Preto, Quitan, a Doutora Branca, e o monstruoso Feir, através de seu familiar humanoide, o Dr. Azul. A ilha permanecia isolada pelas brumas e inacessível. Por algumas vezes, alguns pobres loucos eram tragados pelas névoas, levados até as florestas que cercam o sanatório, mas a chegada de visitantes por este misterioso caminho era rara e inconstante. Dr. Dacloud aproveitou este isolamento para se aprofundar em seus estudos, e junto com Henry, o Dr. Preto, continuava seus experimentos para recriar o processo de criação de vampiros cerebrais. Ele não partilhava totalmente seu conhecimento com o Dr. Preto, contudo, pois sabia que ele era um espião da Fraternidade das Sombras, e mantinha em segredo a existência de uma ala subterrânea no asilo, a Ala Zero, onde ele mantinha pacientes que despertavam seu interesse e atenção. Este isolamento viria a mudar, quando uma tribo Vistani visitou a ilha de Dominia. A tribo Valstik, do Task Korvara, descobriu no isolamento da ilha uma oportunidade de negócios. Após uma longa negociação, Dr. Dacloud chegou a um acordo com a Raoni e Madame Tzura, que o ajudaria comprando suprimentos e recolhendo pacientes para o seu sanatório. Os viajantes das brumas passaram então a anunciar os serviços do sanatório de Dr. Dominiani por onde passavam, cobrando pelo tratamento e passagem dos doentes para as distantes terras de Dominia. Embora muitos pacientes tenham chegado a ele desta forma, a desconfiança que os Vistanes possuem por vezes prejudicava a sua divulgação da renomada instituição de tratamento. Ainda assim, a fama do asilo para os mentalmente perturbados do Dr. Reinfroth começou a se espalhar, especialmente quando, após alguns meses, os Vistanes da tribo Valstik trouxeram de volta alguns pacientes, curados de suas aflições mentais. Estes indivíduos curados nada mais eram que duplos alquímicos criados pelo alquimista Dr. Preto. Réplicas perfeitas feitas de partes do corpo da vítima e substâncias químicas, e que ao menos por um curto período de tempo, poderiam se passar por seus pares originais. O isolamento de Dominia pelas brumas não iria perdurar. Alguns anos depois do estabelecimento de seu sanatório, as brumas que cercavam a ilha foram dissipadas, e ela se integrou ao extremo ocidental do Mar das Mágoas. Pouco após essa integração, a ilha fez seu primeiro contato com marinheiros, quando o navio naufragou nas imediações. o único sobrevivente em um pequeno bote, o capitão Rigged Baikur foi resgatado e levado à ilha, em um estado de delírio à beira da morte. Após ser levado ao sanatório, ele impressionou o Dr. Dominiani por sua ferocidade e vontade de viver, e foi sua cobaia em um dos primeiros experimentos bem-sucedidos para recriar o vampiro cerebral. Utilizando-se de seus recursos, Dr. Dominiani adquiriu uma caravela, batizada de Misericórdia, e instaurou o Capitão Baikur como seu capitão, com uma tripulação de carniçais cerebrais. O navio passou a realizar constantes viagens para o continente, onde estabeleceu contato com um emissário para ofertar parcerias sanitárias para o tratamento de pacientes insanos. O sanatório ganhou grande fama e renome após receber a visita do advogado Gerard Lefic, que veio de Borca a pedido de um de seus clientes, para trazer evidências sobre seu caso, e escreveu um livro sobre a vida dos pacientes de Dominia, chamado de O Refúgio. Dacloud sabia que uma boa cobertura de seus métodos e sobre o asilo lhe trariam futuros pacientes, e usou seus dons para manipular as percepções de Gerard Lefic. Uma de suas principais armas de conhecimento foi o doppelganger chamado de Espelho, um paciente da Ala Zero, que ele utilizava para emular outros pacientes quando necessário. Quando o advogado e escritor Gerard Lefic voltou ao continente, com seu livro e histórias fascinantes sobre os métodos de cura do genial Dr. Dominiani, sua fama se espalhou rapidamente como um dos maiores mestres e especialistas da Terra das Brumas. Convênios sanitários com a Clínica de Caridade da Irmandade em Baía da Martíria e com o Sanatório Granheim na Lamórdia asseguram um afluxo constante de pacientes, e não é incomum que algumas famílias abastadas enviem para a clínica alguns de seus membros atormentados, que possam ter se tornado indesejados ou embaraçosos para tratamento. Um destes contatos e parcerias, em 747, se deu com o infame Barão Metos, um temido vampiro da cidade de Baía da Martíria, em Darkon, que havia sido destruído pelo Dr. Rudolf von Richten. Revivido por forças sobrenaturais, Metos e Dacloud estabeleceram uma parceria para o envio de pacientes para Dominia e para cumprir seus planos de vingança. Um dos primeiros frutos deste acordo de parceria foi o envio ao Barão Metos de um dos pacientes da ilha, o psiônico chamado de O Pensador. Assim como Quitan, ele era um descendente dos Tani, o povo que vivia escravizado nas terras de Bloodspur, agora dominada por devoradores de mente. Ele foi capturado entre os Vistani, e o Dr. Branco e Dr. Dominiani realizaram curiosos experimentos sobre o psiônico, através do qual mutilavam seus membros e corpo para tentar amplificar seus dons psiônicos. Este torturado indivíduo foi enviado por Dominiani aos cuidados do Barão Metos, e seus dons foram utilizados para enlouquecer e atormentar o alvo de sua vingança. Barão Metos levou o Dr. Van Richten à beira da loucura, e ele foi enviado então no navio Misericórdia, aos cuidados do Dr. Dominiani, para ser torturado e examinado longe dos olhos de seus aliados e companheiros. Apesar destes cuidados, quis o destino que um grupo de aventureiros, resgatados de um naufrágio pelo navio Misericórdia, viesse a confrontar Dacloud em seu sanatório, libertar o Dr. Van Richten e escapar de Dominia com o famoso caçador de monstros. Este evento violento foi apenas o início dos problemas de Dominiani. Seus pacientes especiais, que compunham Ala Zero, formaram uma aliança secreta contra seu captor e começaram a recrutar pacientes e aliados para esta sociedade secreta. Dacloud não suspeitava que eles se encontravam no mundo dos sonhos, mas ao descobrir que seus pacientes especiais estavam sabotando seus planos e tramando contra ele de alguma forma, em um acesso de fúria, ele incendiou a Ala Zero, matando quase todos os que nela estavam aprisionados. Nos últimos anos, ele recebeu ainda dois novos médicos em sua equipe, o especialista em psicologia da dor e recondicionamento mental, o médico lamordiano Björn Henner, se tornou o Dr. Marron, e o recém-chegado Dr. Harold Tasker, o Dr. Verde, um experiente alienista com profundo conhecimento sobre o mundo dos sonhos, e que pode ser uma verdadeira ameaça à cabala secreta da Ala Zero. Ambos foram convertidos em vampiros cerebrais, para permanecerem sob sua influência. Dr. Dominiani continua obcecado com suas pesquisas sobre a loucura e a mente, mas tem planos para expandir a influência de seu sanatório. O cruel alienista há muito vem coletando informações sobre outros lordes sombrios e estudando sua psique, planejando como poderia explorar as fragilidades e temores deles em seu favor. Sua maldição e incapacidade de compreender emoções é o seu grande atraso, contudo, e impede os avanços de suas pesquisas. Sua loucura está sempre o atormentando. Ele teme estar sempre a um passo de perder totalmente a sua sanidade, como sua mãe. Ele também teme seus próprios aliados, e tem se tornado paranoico, temendo que um de seus aliados um dia venha o trair e o depor, tal qual como ele fez com Duque Gundar no passado. Rumores recentes de que seu antigo mestre Duque Gundar teria regressado de sua destruição final e agora vagava pela Terra das Brumas o caçando, também o preocupam e parecem anunciar um acerto de contas com os pecados de seu passado. As terríveis revelações de Dr. Dacloud nos trazem finalmente uma pista sobre o paradeiro do Dr. Rudolf von Richten. Precisamos agora encontrar uma forma de escapar deste sanatório amaldiçoado. Enquanto estamos ponderando sobre o que vamos fazer, vemos que o livro de registro de Dr. Dacloud começa a ganhar novas linhas. Ele escreve neste exato momento, e podemos ver suas anotações nesta realidade espelho dos pesadelos. O rastro do paciente que escapou, Dr. Rudolf von Richten, trouxe novos aventureiros à minha ilha, em busca de respostas. Esta ameaça não será tolerada, e não permitirei que causem danos à minha pesquisa e instituição. Há tempos venho buscando pacientes resilientes, que possam suportar sessões de condicionamento mental, para se tornarem meus servos e emissários nas distantes terras alienígenas de Blutspur. Esses candidatos serão instrumentos perfeitos para servirem como mensageiros ao grotesco Deus Cérebro Illithid. Percebemos em horror que Dacloud planejava um destino terrível para nós, e este desespero nos leva a despertar abruptamente. Não estamos em nossa cela, contudo, e já estávamos sob os cuidados do Dr. Marron. Por dias, sofremos um condicionamento comportamental através da dor, para nos apresentarmos como emissários do Dr. Dominiani, enviar uma proposta de intercâmbio de conhecimento a uma entidade grotesca e ilitida. Quando finalmente somos condicionados a obedecer, com comandos firmemente gravados nas profundezas de nossas mentes, somos levados à cela 319, e lá deixados pelo Dr. Dominiani e sua equipe de mantos mascarados. Pouco depois, a sala começa a passar por transformações. Primeiro, ela fica quente e as paredes começam a ficar úmidas e viscosas, escorrendo estranhos líquidos de seu papel de parede e esguichando ácidos e gases. Suas modificações se tornam cada vez mais surreais e perturbadoras, com suas paredes se tornando ondulantes e fluidas, até que as paredes começam a se fechar sobre nós, transportando-nos direto para o domínio de Blutspur. Juntem-se a nós, inscreva-se neste canal e ativem as notificações. Vamos juntos explorar a desolação de Blutspur. Mas antes, faremos uma breve pausa. E vamos explorar no próximo vídeo o domínio de Haslan da 5ª edição, como apresentado pelo Guia de Von Richten para Ravenloft.